Muito boa tarde aos senhores presidentes dos Politécnicos e o assessor Francisco, que aqui está connosco. Vamos dar início à audição do Conselho de Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos por requerimento do Bloco de Esquerda para prestar informações sobre a aplicação do programa de regularização de vínculos precários na administração pública dos Politécnicos. Eu gostava de dar as boas-vindas ao professor Pedro Dominguinhos, que é vice-presidente do CSISP e presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Também ao professor João Sobrinho Teixeira, que é presidente do Instituto Politécnico de Bragança e também, obviamente, membro do CSISP. E ao professor José Miguel Pereira, que é assessor do CSISP, e que sejam todos muito bem-vindos. Esta sessão foi pedida pelo Bloco de Esquerda. Os tempos de intervenção são o grupo parlamentar que fez o pedido de audição, que é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, terá 3 minutos para fazer a sua intervenção inicial. Depois o CSISP terá 10 minutos para falar na sua intervenção inicial. Os grupos parlamentares terão 3 minutos cada. O grupo parlamentar requerente terá 2 minutos para completar e depois terão novamente 10 minutos no fim. Nós costumamos dar alguma liberdade, porque se quiserem usar menos, se não quiserem usar os 10 minutos no início, depois têm tempo adicional no fim. Se usarem mais 10 minutos no início, têm menos tempo no fim. No total, têm 20 minutos para falar sobre esta questão. Portanto, eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, mais uma vez. Quero, antes de mais, agradecer, em nome do Vice-Presidente do CSISP, o Sr. Presidente Pedro Dominguinhos, a possibilidade também de termos connosco cá o CSISP, representado pelos Srs. Presidentes cá hoje presente. Como sabem, este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e aprovado aqui na Assembleia da República tem um fim muito específico: podermos fazer, acima de tudo, um balanço sobre a situação do PrevPAP. Ele nasceu de uma preocupação genuína, verdadeira, por parte do Bloco de Esquerda, e que a sociedade não está alheia a essa discussão. Foi um caso particular na Universidade de Aveiro, num conjunto de investigadores e de professores que protestaram contra a forma a ver deles e a nossa também mal construída em todo este processo do PrevPAP, muito pela posição tomada pela reitoria da Universidade de Aveiro, mas não podíamos deixar de aproveitar essa oportunidade para discutir o tema de uma forma mais abrangente, até porque o PrevPAP está diretamente relacionado com a administração pública, setor empresarial do Estado, mas também com as instituições de ensino superior. Foi um combate que o Bloco de Esquerda fez também aqui no Parlamento para que este setor não ficasse de fora, e justamente por isso é que hoje recebemos aqui, com todo o gosto, e agradeço já essa prontidão, também o CSISP, para podermos ter alguns números em cima da mesa, saber o ponto de situação deste programa de regularização, que, se me permitem, é para o Bloco de Esquerda, e assumimo-lo com toda a frontalidade, uma responsabilidade também nossa, política. Assumimo-lo desde o início desta legislatura com o acordo que assinamos com o Partido Socialista e o Governo, e portanto é para nós da maior importância que todo o processo do PrevPAP corra da melhor forma e que consigamos garantir o máximo de respostas possíveis, do ponto de vista positivo, para que todos estes precários, sejam eles investigadores, sejam eles funcionários administrativos, sejam eles professores, que encontrem hoje uma resposta tão esperada, que durante anos não tiveram acesso. E é justamente por isso que a questão que eu gostaria de colocar neste primeiro momento se prende com o facto de se o CSISP pode ou não, nesta primeira intervenção, fazer um apanhado geral da situação das reuniões que têm acontecido nas comissões partidárias, números, se pudessem, paritárias, números concretos em cada instituição, porque será importante também perceber, a meio do processo, uma análise mais detalhada para que o Parlamento também tenha acesso a esses dados. Acho que é sempre uma questão de transparência e de democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Professor Pedro Dominguinhos, que acho que é quem vai fazer a primeira intervenção, se calhar usar aquele microfone.
Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, muito obrigado. De uma forma muito sucinta, nós, eu diria que todos os politécnicos e também os serviços de ação social, porque como têm naturalmente autonomia financeira e dependendo naturalmente dos requerimentos feitos, tiveram uma primeira reunião, praticamente todos já tiveram a primeira reunião das comissões paritárias, havendo depois um segundo período, que foi a segunda fase de requerimentos, para a qual a maioria ainda não foi chamado, portanto, significa que, claro que o número de requerimentos é também mais reduzido, mas ainda haverá uma segunda fase. Dizer também que houve uma evolução nas próprias comissões paritárias, sobretudo no que diz respeito aos docentes. As primeiras comissões paritárias, ou os nossos colegas que foram, muitos dos docentes, os processos foram adiados para uma fase posterior, face a algumas dúvidas que se levantavam. Eu posso dizer, eu fui, enquanto Presidente do Politécnico de Setúbal, fui à reunião em dezembro e essa situação já não se colocava, e portanto analisámos os docentes, e depois posso naturalmente dar também alguns números sobre essa situação e sobre aquilo que foi, ou que foram as decisões praticamente tomadas por unanimidade entre sindicatos, os ministérios e também aqui esta fase. E, portanto, eu diria, enquadrava em três dimensões. Como sabem, há um processo decorrente do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado por este Parlamento, onde está em fase de regularização, até agosto deste ano, um conjunto significativo de docentes. E os politécnicos já regularizaram mais de 1000 docentes que obtiveram o grau de doutor ou título de especialista, e isto, eu diria, foi extremamente positivo para as instituições, e, portanto, desse ponto de vista, acabou por ser esse reconhecimento, porque se conformaram com algo que é fundamental, que é cumprir um requisito para ingresso na carreira docente, que é o grau de doutor ou o título de especialista. No caso dos politécnicos existe também esta situação. E, portanto, isto foi um ganho significativo que se veio a verificar. Há agora este segundo momento e eu distinguia três situações claras. Os requerimentos do pessoal não docente, onde praticamente todos os requerimentos foram aceitos por unanimidade nas comissões paritárias. Basicamente, ou assistente, não é assistentes técnicos, porque não tem essa categoria, mas ou alguns contratos de emprego e inserção, ou bolseiros de gestão de ciência e tecnologia, ou bolseiros de investigação, ou bolseiros de técnicos de investigação, onde, globalmente, estamos a falar de cerca de 2/3 das pessoas que têm parecer positivo e, na maior parte dos casos, por unanimidade. Naturalmente, nós não temos as atas finais, porque ainda não foram assinadas, ainda não chegaram, na maioria dos casos, mas isto é o relato da informação que recolhemos junto das instituições. E, portanto, globalmente, no caso dos ditos não docentes, as situações estão praticamente regularizadas em 2/3 dos casos. O que é que não foi regularizado na maior parte dos casos? São situações em que as pessoas desempenharam funções, mas que, entretanto, as instituições abriram um concurso e, portanto, os concursos estão a decorrer, portanto, endogeneizaram esta função no seu mapa de pessoal. Houve pessoas que desistiram, entretanto, houve pessoas que por inutilidade superveniente, imaginemos, ganharam um concurso e, portanto, não fazia sentido estarem a situação, ou pessoas, e já vou referir esse caso, que tinham outro vínculo à administração pública, e existem alguns casos, sobretudo os enfermeiros. Há aqui casos particulares, e eu apelava agora, aproveitando isto ao Parlamento, porque estamos na lei do decreto, lei orçamental, há alguns casos de pessoas que estão em comissão extraordinária de serviço há muitos anos e que não têm qualquer, eu diria, custo adicional às instituições, mas nós não conseguimos regularizar, porque essas pessoas já têm um vínculo, na maior parte dos casos aos hospitais, mas que depois não os podemos regularizar nesta mesma situação. E temos requerimentos nesses casos concretos, mas como, e aí foi unânime nas comissões paritárias, como as pessoas já têm um vínculo à administração pública, não faz sentido terem outro vínculo à administração pública. Isso poder-se resolver por uma mobilidade intercategorias, que naturalmente, porque estamos a falar de casos muito reduzidos, são menos de 20 casos a nível nacional, que cria uma instabilidade nas pessoas desnecessária, porque se qualquer ano não há a extensão da mobilidade, nós temos um problema sério que essas pessoas têm que voltar ao lugar de origem. E na maior parte dos casos não existe lugar no mapa das instituições de origem para essas pessoas poderem naturalmente retornar. E portanto, eu diria que os não-docentes foi extremamente positivo e nós tivemos uma recolha muito relevante e a maior parte desses bolseiros e alguns contratos de emprego e inserção que estavam a desempenhar funções vão ser regularizados, vão ser. Pois já voltarei a esta parte do vão ser e à questão administrativa dos concursos. No caso dos docentes, há três situações distintas. Há os docentes que estão abrangidos pelo regime transitório e que, naturalmente, não têm, neste momento, o requisito para poderem ingressar na carreira. E aí, posso-vos dizer que, por unanimidade, sindicatos, instituições e os membros do governo, representantes dos ministérios, não é do governo, representantes dos ministérios, peço desculpa, foram unânimes em considerar que essas pessoas suprem uma necessidade permanente, mas têm um vínculo adequado, que é, são equiparados ou a professora adjunta, na maior parte dos casos, ou assistente, e que se concluírem o grau ou obtiverem um título especialista, ou se passarem nas provas, que também é outra modalidade, e foi um processo, há muitas instituições, posso usar em Setúbal, eu recebi 21 pedidos em dezembro de 2017, mas dizia eu, são pessoas que têm um vínculo adequado porque estão num regime transitório. Depois, há um outro conjunto de pessoas que algumas instituições não analisaram porque havia esta dúvida inicial, mas, por exemplo, no meu caso, no caso de Setúbal e de outras instituições posteriores, já analisaram, que enquadram-se em dois casos. São pessoas que foram contratadas a 100%, ou seja, com um grau de doutor ou com um título especialista, durante 4 anos, e que, decorrente da lei, não é possível renovar a tempo integral passados esses 4 anos. E muitas dessas pessoas foram contratadas ou a 60, ou a 70, ou a 80, ou a 90, dependendo dos regulamentos de cada uma das instituições. E, nesse caso concreto, posso-vos dizer que a quase totalidade das pessoas que se encontravam nessas situações foi dado parecer positivo para poder ser regularizada a situação. Houve depois um conjunto de casos de pessoas que ainda não tinham os 4 anos, mas que, sendo doutores, na maior parte dos casos, estavam a desempenhar funções que nós classificámos como de permanentes. Dou-vos 3 exemplos. Pessoas que são coordenadores de mestrado, pessoas que são coordenadores de licenciatura, por exemplo, no caso do Politécnico de Setúbal, nós tínhamos 3 desses casos e votámos favoravelmente. E, portanto, são essas pessoas que, possuindo o grau ou o título, na maior parte dos casos o grau, mas o grau ou o título, que foram consideradas como não tendo um vínculo adequado e, portanto, foi votado favoravelmente. E, portanto, essas duas situações, ou quando não foi votado favoravelmente porque estão no regime transitório, ou neste caso, foi votado favoravelmente, genericamente todas as situações foram aceites. Há um conjunto de docentes que não foram analisados os casos, porquê? Porque havia essa dúvida inicial das próprias comissões e, portanto, houve depois uma evolução no entendimento legal. E depois há todo um outro conjunto de docentes que estão a tempo parcial e que foi considerado que a necessidade é permanente, mas que o vínculo é adequado. E estamos a falar de pessoas que estão 20, 30, 40% e que, segundo o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, são pessoas que entre 20 e 30% devem suprir essas necessidades. E nesse caso concreto, falamos naturalmente pelo Ensino Superior Politécnico, são pessoas que nós temos que contratar a tempo parcial. E a maior parte delas, para não dizer a quase totalidade, mas é superior a 95%, não possuem nenhum grau de doutor, nem um título de especialista. Portanto, mesmo que existisse, por qualquer motivo, a consideração desse lugar, as pessoas depois não podiam ser opositoras ao concurso, porque não podiam, naturalmente, não têm a habilitação necessária. E, portanto, essa é uma caracterização genérica que podemos fazer neste momento. As atas estão-nos a começar a chegar, começaram a chegar a semana passada, e, portanto, eu diria que nos próximos 15 dias a expectativa é que possam chegar as atas para nós assinarmos e depois despoletar o processo. Se no caso dos não-docentes ou dos bolseiros de Ciência e Tecnologia a situação parece evidente quanto à questão administrativa do concurso, em que apenas cada uma das pessoas poderá ser opositora, há uma dúvida fundada sobre o que é que vai acontecer aos docentes a que foi dado provimento, o que é que vai acontecer. Ou seja, A nossa dúvida é um concurso a que apenas aquele docente foi considerado poderá, ou aquela docente foi considerada poderá concorrer, ou de ver se há abrir um procedimento concursal público internacional onde poderá existir. E, portanto, aqui há uma dúvida. Olhando para o espírito do PrevPAP, parece-nos que se foi criada aquela necessidade para aquela pessoa, parece-nos esta questão. Por outro lado, por norma, os concursos devem ser abertos, públicos, internacionais e competitivos, mas nós estamos perante um regime transitório. E, por exemplo, o regime transitório que está em vigor, o docente basta concluir o grau ou obter o título e passa imediatamente para a carreira, portanto não há a criação de um concurso. Mas verdadeiramente esta é a questão que nos preocupa, porque podemos correr o risco de daqui a 6 ou 7 meses ou 8 meses não termos essas situações tratadas. E portanto há uma expectativa que nós temos neste momento, que haja uma clarificação, sobretudo para os docentes. Para os não docentes não nos parecem subsistir dúvidas.
Muito obrigado. Eu, se calhar, agora passaria a palavra à senhora deputada Margarida Manda, do PSD.
Muito obrigada. Cumprimento. O senhor vice-presidente do grupo e os elementos presentes. E da CUSISP, desculpe. Do CUSISP. Estou ainda no registro anterior, mas embora um registro completamente diferente, porque de facto aquilo que eu queria saudar era, e agradecer, foi a clareza, a sistematização e a forma como nos deram a conhecer aquilo que são as situações do PrevPAP do ponto de vista do CUSISP. Portanto, agradecia. Como sabem, nós estamos aqui por um conhecimento relativamente à Universidade de Aveiro, um caso concreto e a pedido do Bloco de Esquerda, onde haveria os representantes de uma instituição, neste caso a Universidade de Aveiro, no fundo teriam uma posição em bloco sobre todos os casos e, portanto, isso suscitaria algumas dúvidas sobre o comportamento, aquilo que era a atitude das instituições e o eventual pacto com o governo num determinado sentido. É claro que ficou claro na audição anterior que os reitores estão comprometidos com o processo e fica ainda mais claro, pelo menos para nós, que os presidentes dos institutos politécnicos estão comprometidos com o processo e estão identificadas as situações de dúvidas. Isto porque, de facto, há aqui uma questão que tem a ver com, que foi levantada e que tem a ver com se são necessidades ou não permanentes algum tipo de prestação, nomeadamente mais do que em docentes, em investigadores associados a projetos e que, portanto, a duração do projeto extinguiria a relação, e isso levantou algumas questões. Já agora gostaria de perceber se existe esta ou não essa situação em relação ao CSISP, que a existir, tanto quanto foi feito o diagnóstico, será menos relevante, uma vez que não levantaram a questão, mas que, de facto, no fundo, aqui, a existência de algumas especificidades, enfim, embora o termo seja um bocadinho, enfim, pouco claro, relativamente ao que é a precariedade no ensino superior, relativamente concretamente a isto, projetos, uma vez que as outras questões foram já abordadas, o período transitório, etc., não está regulamentado e não é questão. Aquilo que também gostaríamos de aproveitar para saber é o seguinte, tem a ver com, no fundo, o facto de todo este processo de regularização, não só do PrevPAP, mas também do emprego científico, é um processo que assenta num compromisso do Governo, nomeadamente em termos de financiamento para o efeito. E eu gostaria de saber, relativamente à questão do emprego científico e da abertura de concursos, se, deste ponto de vista, o CISP está confortável ou se existem, de facto, algumas situações, digamos, uma necessidade de ver o financiamento relativamente àquilo que são a cabimentação da abertura de concursos necessários. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Agradeço também o cumprimento dos tempos. Passaria agora a palavra ao senhor deputado Porfírio Silva, penso que é quem vai fazer a intervenção pelo PS.
Muito obrigado, senhor Presidente. O argumentário do Partido Socialista queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do CSISP, o Sr. Pedro Minguinhos e os demais membros da delegação. A origem desta audição é conhecida, havia uma situação concreta com uma instituição que nem sequer é politécnica, é do ensino superior universitário. Depois a Comissão entendeu que talvez fosse mais útil fazermos uma abordagem mais abrangente e, portanto, temos também aqui o CSISP. Não sou agora aqui olhando para os números, não sei se afeta mais a parte universitária ou a parte politécnica. Do que já vai desta série de audições hoje, parece-nos que há, desde já, há um facto em cima da mesa. As coisas estão a acontecer, as instituições estão a fazer o seu trabalho. Esse trabalho não é fácil. Lidam com situações muito diferentes, lidam com regimes diferentes. Provavelmente uma das coisas a que eu daria razão a uma intervenção da Sra. Deputada Ana Rita Bessa na audição anterior é que provavelmente teria sido possível imaginar uma fronteira entre processos diferentes mais clara, mas as coisas estão a acontecer nas várias frentes, não só no PREF-PAP, mas também nos outros processos que consolidam as carreiras e consolidam o emprego nas instituições do ensino superior. E isso é muito importante, ficamos satisfeitos por ver que o CSISP nos apresenta as coisas dessa maneira. Nós precisamos de que este processo corra bem, porque isto é importante para as instituições e para a missão que as instituições desempenham. E, portanto, acho que a primeira palavra é para agradecer o facto de nos virem mostrar que as coisas estão a acontecer, que há situações diferentes que elas estão a ser trabalhadas, que provavelmente tudo isto dá mais trabalho e demora mais tempo do que todos nós gostaríamos, mas é porque as situações são diversificadas e são complexas e, portanto, resta-me fazer apenas as mesmas perguntas, basicamente, que fiz ao CRUP. Em geral, já percebemos que o CSISP está empenhado neste processo. Queremos que, além daquilo que nos disse já, possa identificar dificuldades ou obstáculos que possam ter que ser removidos ou que sejam ou que possam surgir da fronteira com outros instrumentos em cima da mesa. Nessa medida, que outras condições é que poderiam ser necessárias de futuro para consolidar este trabalho que estão a fazer? E estou a pensar designadamente noutros instrumentos que põem a questão da consolidação das carreiras na própria base de consolidação dos projetos institucionais, designadamente no que diz respeito à forma como se contabiliza as carreiras para a estrutura e para a capacidade das instituições para cumprirem as suas missões, realmente em graus e diplomas. E, portanto, basicamente, com a clareza com que nos fez esta primeira apresentação, basicamente a pergunta é do que falta e do que é preciso fazer, o que é que seria desejável que aqui a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência soubesse que é preciso melhorar para que as coisas se possam consolidar e acontecer no futuro próximo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora ia perguntar ao Sr. Deputado Luís Monteiro se quer intervir agora ou se quer intervir no fim. Com certeza. Não, era só para esclarecer. Portanto, eu passava agora a palavra, acho que seria a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente do CSISP, o professor Pedro Dominguinhos e a restante comitiva aqui presente, e tentarei ser breve. Há bocadinho já nos disseram que nós gastámos tempo a mais, por isso agora estou a tentar corrigir a rota. Bem, o requerimento que nos traz aqui hoje tinha um enfoque particular num caso específico verificado na Universidade de Aveiro, mas como já aqui foi dito, entendeu-se que seria já agora importante alargar estas audições sobre o tema do PREF-PAP para termos um quadro maior do que é que se está a passar, e isso foi já conseguido na intervenção inicial, e sobre isso o que lhe pediria era se depois era possível em algum momento deixar-nos, eu não consegui à velocidade a que falou registar tudo, e se é possível depois fazer-nos chegar a informação de forma mais sistematizada, ajudar-nos-ia bastante. E talvez também começasse daí. Nós estamos a fazer esta avaliação, enfim, esta audição a meio do processo. Não deveria ser a meio, segundo a lei. No respeito específico da lei, nós já devíamos estar um bocadinho mais avançados no processo, porque o fim das regularizações seria em 31 de maio, não é? mas nesta compreensão lata dos prazos que agora nós vamos tendo, estamos a meio, pronto. E assumindo que estamos a meio, estamos a olhar para uma fotografia que ainda não é completa e, como nos disse, ainda houve já uma primeira chamada, faltará uma segunda e ainda estão processos em apreciação e, portanto, para nós, na audição anterior e agora nesta também, não fica ainda claro, do ponto de vista do objetivo específico, que era o combate à precariedade no ensino superior, qual é o resultado final, tendo em conta não só o PrevPAP, mas também os outros instrumentos que as diferentes instituições de ensino superior têm ao seu dispor, no caso dos politécnicos, também o regime transitório de que aqui falou. Pronto, e talvez este ponto também prévio, portanto, além da questão do atraso e, portanto, estarmos ainda a olhar para uma fotografia a meio do processo, o segundo ponto que diria, aliás, na sequência do que disse o Sr. Deputado Perfírio Silva, é que me parece que há aqui duas situações que às vezes não ajudam à compreensão do problema e que geram mal-entendidos. Por um lado, quando se estabelece um programa de regularização de vínculos precários na administração pública genérico, omite-se especificidades dos vários setores ou tem que se passar por cima e, portanto, o próprio conceito de precariedade torna-se lato e não está especificado no que é que significa para o ensino superior, seja politécnico, seja universitário, que tem casos, como já aqui foram falados, dos projetos ou outros, como os docentes convidados, que se calhar não podem ou não configurar, fica a dúvida, e terão que ser analisados com mais especificidade se configuram uma situação de precariedade ou se é mesmo assim, e é bom que continue a ser mesmo assim, é benéfico para as instituições, isto por um lado, e por outro lado, agora perdi-me, mas já lá vou. Pronto, como já vejo o tempo a passar, já começo a ficar nervosa. O que queria perguntar, e era a pergunta final, era: eu percebo que o CISP está empenhado, percebo que tem instrumentos, quer o regime transitório, quer o PrevPAP. A minha pergunta é: tem os meios necessários para fazer esta regularização? Porque aquilo que eu venho lendo das posições públicas que o CISP tem tomado, por exemplo, no que diz respeito ao descongelamento de carreiras ou no passado em relação ao regime transitório, era que estamos sim disponíveis, mas precisamos da dotação financeira correspondente para garantir a sustentabilidade a prazo. Nem é o curto prazo, é a prazo. E, portanto, perguntava: estão disponíveis? Estão a fazer o processo? Têm os instrumentos? Têm os meios? Sim ou não, para fazer este processo de regularização até ao fim? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes do CISP aqui presentes, agradecer os esclarecimentos que já fizeram nesta fase colocar uma questão que para nós é fundamental, que fizemos na anterior audição também com o CRUP, quando afirmámos que consideramos que o Governo tem na sua disposição e na sua mão todos os instrumentos que são necessários para resolver este problema gravíssimo de precariedade que existe na administração pública, que de facto é uma circunstância desta atual solução política e que há 20 anos não tínhamos um processo de regularização e, portanto, isto também tem o seu peso e a sua dimensão. E dizer que, de facto, olhando para aquilo que são os dados publicados no Rebides, na estatística, há algumas questões que nos saltam bastante à vista, não é? Nos números em relação a 2016, quando se fala da questão dos vínculos, vemos que, por exemplo, ao nível dos politécnicos e mais ali na região centro, acaba por ser muito visível, mas é em todo o país, não será por aqui exclusivo, mas que há muitos professores com vínculos precários e estimava-se que em 2016 andassem na região centro só cerca de 2.700 professores, incluindo aqui também o universitário, não só o politécnico. Evidentemente, como já foi referido aqui, a questão do regime transitório já possibilitou dar-se um passo em relação a uma série de situações que aqui foram identificadas, mas de facto há ainda muitos problemas para resolver e era importante nós percebermos qual é exatamente a maior dificuldade que sentem na aplicação deste regime de regularização dos vínculos precários. Qual é o problema fundamental aqui? E nós temos colocado isto. As questões orçamentais são determinantes para a vida das instituições, mas não podem servir de escudo para não cumprimento de direitos dos trabalhadores. E, portanto, se há problemas de financiamento, eles também têm que ser colocados a quem de direito, que é à tutela, e não propriamente às costas dos trabalhadores que acabaram por desempenhar funções com um vínculo não adequado ao longo de anos, não porque fosse a sua escolha, mas porque era de facto o que tinham, o que foi proporcionado pelas próprias instituições. E essa é que é também a questão que nós queríamos colocar, até que ponto a par desta questão da regularização dos vínculos, que é uma questão fundamental, é ou não é preciso tomar medidas adicionais que permitam às instituições estabilizar a sua vida financeira e poder, de certa maneira, programar a sua vida em termos daquilo que é a contratação de trabalhadores, respeitando integralmente os seus direitos. Mas, ao mesmo tempo, e termino mesmo, dizer que para nós parece-nos fundamental que tudo o que possa ser feito no sentido de aproveitar a atual ferramenta para eliminar a praga da precariedade tem de ser aproveitado, e é também nesse sentido que iremos continuar a intervir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então agora passava ao Sr. Deputado Luís Monteiro, que foi grupo parlamentar requerente desta audiência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cabe-me a mim e ao Bloco de Esquerda neste momento agradecer os dados que nos forneceram nesta audição. Eles foram importantes, em primeiro lugar, porque pormenorizaram muito bem as várias situações que hoje estão a ser analisadas no PrevPAP, e isso é importante para nós também conseguirmos fazer um desenho geral e perceber que caminhos é que vamos ter de traçar aqui em diante para resolver todas estas situações. Mencionou, e bem, a nosso ver, a questão do regime transitório. Foi um processo também aqui demoroso na Assembleia da República, mas naturalmente demoroso porque obrigou também a negociações, obrigou a uma discussão aprofundada dessa matéria, mas vemos com muito bons olhos que as instituições politécnicas tenham vindo a aproveitar da melhor forma esse mecanismo, que é na verdade também um bom mecanismo de combate à precariedade, e ficamos verdadeiramente satisfeitos que tenha sido também aqui saído da Assembleia da República um processo capaz de dar resposta a milhares de professores em situação precária. O que nos preocupa, e por isso é que o Bloco de Esquerda requereu este conjunto de audições, já tivemos a possibilidade de debater esta situação com o CRUP, teremos ainda a FENPROF e o SNESUP, é que nós estamos a tentar desvendar realmente as percentagens que nos chegam e que, na verdade, não têm sido desmentidas por parte dos dirigentes das instituições. Nós sabemos que, no que toca às carreiras gerais, há, de facto, uma maioria de respostas positivas a todos os requerimentos até agora analisados, seja de contratos SEI, bolseiros de Estado, Ciência e Tecnologia, falsos recibos verdes, e, portanto, nesse sentido, o PrevPAP tem sido um instrumento, obviamente analisando em números gerais, nós não temos ainda a oportunidade de o analisar em números concretos, tem sido realmente um instrumento que tem dado uma resposta muito positiva, e terminarei, Sr. Presidente. O que nós estamos a tentar desenhar é de onde é que aparecem os 3,5% de requerimentos de docentes e investigadores. São esses 3,5% que até agora tiveram um parecer positivo, ou seja, sabemos bem, e os números não mentem, os institutos politécnicos têm menos docentes, menos investigadores no que toca ao bolo geral do que é o ensino superior, há universidades com centenas e centenas de docentes. Nós estamos a tentar desvendar como é que continua a existir tantos requerimentos reprovados e onde é que eles estão realmente a acontecer, porque nós não compreendemos ainda, e isto não é uma crítica ao CSISP, é um trabalho que queremos realmente fazer aqui na Assembleia da República, compreender onde é que está a maioria das reprovações a estes requerimentos e realmente quais são as razões para isso acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Professor Pedro Dominguinhos, que eu penso que fará esta intervenção.
Eu pedia só ao professor Sobrinho Teixeira, porque ele, sobretudo pelo Técnico de Bragança e de Leiria, tem alguns anseios, e portanto depois eu voltaria novamente.
Boa tarde aos seus deputados.
Só um segundo, eu deixo-me pôr o relógio a funcionar. Senhor professor Sobrinho Teixeira, tem a palavra.
Obrigado aos senhores deputados, muito obrigado ao senhor presidente. Rapidamente, portanto, a questão dos investigadores não tem uma expressão, digamos, como tem no sistema universitário, pela jubilidade do próprio sistema politécnico. Portanto, como já disse o meu colega Pedro, a questão dos bolseiros de bolsa de gestão, ciência e tecnologia não se coloca, para nós, portanto, é imediato. Dar-se-á aqui pôr as dúvidas sobre a questão dos bolseiros que estão adstritos a projetos. E isso tem mais expressão no Politécnico Bragança e também em Leiria, pela própria história, digamos, das instituições. Bom, digamos, não há aqui um fio condutor em termos jurídicos que determine que sim ou que não, e portanto vai ter que ser uma abordagem estratégica e uma abordagem, digamos, também lógica daquilo que se pretende. Aqui eu acho que nós em Bragança estamos a distinguir aquilo que são bolseiros que estão contratados há muito pouco tempo para um projeto específico, ou bolseiros que já ao longo do tempo têm sido recorrentemente, digamos, contratados para diversos projetos. E não olhando para o artifício, digamos, para a análise da lei, olhando para a lógica e para a estratégia das instituições, a nossa resposta vai ser positiva relativamente a estes bolseiros. Mesmo que não, nós possamos não dizer que não correspondem a necessidades permanentes, porque eles estão aí de um projeto, vão para outro projeto e vão para outro projeto, não nos parece, por um lado, que seja boa gestão ter pessoas permanentemente aí de projeto em projeto e estão constantemente a servir a instituição. E, por outro lado, eu acho que isso vai introduzir dentro das instituições uma atitude agressiva no bom sentido. Ou seja, se eu tenho aquelas pessoas que estão ali adstritas, eu agora ainda me vou esforçar mais para ter mais projetos. Ter mais projetos não significa só dinheiro, portanto, as pessoas podem como quase, digamos, ter a retribuição do seu próprio salário. Significa eu estar a fazer a missão da minha instituição, que é desenvolver essa região, e desenvolve-se a região criando exatamente inovação e investigação, e portanto isso faz também através de projetos. Portanto, globalmente eu diria que a nossa resposta para aquelas situações que já têm, de facto, uma expressão de recorrência, deve ser positiva, e no caso do Politécnico Bragança vai ser positiva, na certeza que vão ser muito úteis no futuro e que são pessoas que têm mostrado ao longo do tempo, por isso têm sido contratadas mais que uma vez, que são determinantes para fazer essa própria investigação. Gostava só de realçar que era relativamente aos docentes, a tempo parcial, também pode haver aqui algumas dúvidas e pode, porventura, haver aqui alguns pedidos, algumas das reprovações, a ir de encontro a esses professores, que são professores que estão contratados a menos de 60% e que a nós nos parece que é estratégico que eles continuem assim. Ou seja, nós estamos a falar, na maior parte das situações, de pessoas que têm, porventura, um segundo emprego. Portanto, são pessoas que vêm trazer, nomeadamente para o sistema politécnico, aquilo que é a realidade do mercado de trabalho. É nessa base e nessa lógica que nós contratamos as pessoas, não numa visão de precarização e de continuação, até porque o salário, se me permitem, o salário de uma pessoa contratada a 59% é tão baixo, em termos líquidos, fica abaixo de 600 euros. Portanto, que ninguém pode pensar, de facto, permanentemente em subsistir acerca desse salário. E é determinante para o sistema politécnico fazer essa ligação ao mercado de trabalho. Portanto, neste caso, nós achamos que não devemos viabilizar esta situação, porque não corresponde a situações reais de precarização. Muitas vezes há um emprego ou há uma função em termos de profissão livre que é exercida e que vem ali, digamos, contribuir com a lecionação para aquilo que é a realidade do sistema politécnico. Portanto, achamos que aí, nesse caso, não deve ser dado provimento, só apenas estamos a hipotecar aquilo que é a nossa ligação ao mercado de trabalho e a ter pessoas no mercado de trabalho que fazem essa ligação.
Muito obrigado. Eu passaria a palavra ao senhor.
Tentando agora pegar um bocadinho nesta estratégia sobre a questão do emprego científico, para nós vai ser fundamental. Ou seja, quer a nossa missão em termos de reforço da investigação, quer o recente concurso que nós fizemos aos centros de investigação, onde somos responsáveis por mais de 50 candidaturas aos centros de investigação, é fundamental ter este emprego científico e qualificado. E há algo que para nós é fundamental e, portanto, olhamos para esta possibilidade com bons olhos para conseguir concretizar a nossa estratégia. E passava para a questão financeira agora. Naturalmente que a questão financeira por aqui é relevante. Eu não vou repisar os números, são menos de 30% de financiamento nos últimos anos. Agora, as instituições têm assumido um papel de enorme responsabilidade social. Reparem, nós, os mais de 1000 docentes que integramos na carreira, fizemos no mês imediato a que eles concluíram o grau. E muitas vezes as instituições têm saldos pelos saldos, as outras não têm saldos, tiveram que inventar dinheiro e foram ao mercado competitivo, que é cada vez mais competitivo, para encontrar receitas próprias, ou das propinas, mas sobretudo de outros projetos, para conseguir pagar a essas pessoas. E, portanto, as instituições assumiram verdadeiramente a sua posição de responsabilidade, que foi pagar, e é o que vai, eu estou convencido que é o que vai acontecer agora. Porque eu não quero crer, porque nós fazemos as contas, o PrevPap não pode ser financeiramente inócuo ou nulo, do ponto de vista do impacto financeiro. Não, é impossível. Se eu tenho um docente a 80%, se ele vai passar para a exclusividade, é impossível. Se eu tenho um bolseiro de investigação que lhe pagamos 745 euros, mais o seguro social voluntário de 129 euros por ano, se ele passa para técnico superior na segunda posição, 1.250 e tal euros, mais, é o dobro em termos de impacto financeiro nas instituições. Portanto, esperamos que naturalmente, porque nós, e estamos a fazer isto, por exemplo, com um período transitório, nós estamos a enviar para o Ministério trimestralmente, e de um ponto de vista nominal, docente a docente, nome a nome, qual era a categoria anterior, quando é que transitaram o impacto financeiro, e, portanto, o Ministério, quer o de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, quer o Ministério das Finanças, tem exatamente estes dados. Portanto, nós, de um ponto muito transparente, porque é a única forma que conseguimos estar, conseguimos mensurar o impacto financeiro. E, portanto, há aqui dois desafios relevantes. É, do ponto de vista do emprego científico, importa perceber as condições de candidatura e, como é óbvio, a questão do apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Se bem que, e corroborando aquilo que o professor Sobrinho Teixeira dizia, a experiência que nós temos de bolseiros doutorados é que eles são extremamente dinâmicos e conseguem angariar projetos que mais, por dar uma expressão, mais do que pagam o seu ordenado. Portanto, eu tenho o exemplo em todo lado, quando eles são dinâmicos e quando estão integrados em projetos, quando são bem selecionados. Portanto, desse ponto de vista, nós não temos receio de contratar esses bolseiros, porque a sua reprodução do ponto de vista de novos projetos, mas sobretudo de cumprir a missão do ensino politécnico, acaba por ser extremamente relevante. Aquilo que esperamos, é de acordo com aquilo que está definido na lei, é que quer o PrevPap, quer o período transitório, quer o acordo que assinámos com o governo em julho de 2016, seja cumprido e que naturalmente sejamos ressarcidos do acréscimo de custos que tenhamos para estas mesmas questões. Em termos de balanço da precariedade, como perguntava a senhora deputada Ana Rita Bessa, nós eu diria que globalmente foram alcançados os objetivos que queríamos, conjuntamente com o período transitório e com o PrevPap. Os casos que não foram alcançados têm a ver com os docentes que ainda não concluíram o seu grau, e parece-me que há aqui uma questão de responsabilidade também nos próprios docentes. Houve um conjunto do período transitório 2009 até 2018, estamos a falar de 9 anos, muitos deles já foram integrados posteriormente e muitos deles aproveitaram, e desse ponto de vista a culpa é extremamente relevante. Dou-vos um exemplo: nós devemos chegar a 2018, 2019 com rácios em termos de docentes de carreira muito próximo dos 70%. Há instituições que neste momento, em algumas escolas, têm docentes de carreira superiores a 85%. Dito de outra forma, se nós olharmos para a carreira docente, para aquilo que são os rácios, já não tem os tais pelo menos 20% de docentes a tempo parcial que está no estatuto da carreira docente. Porquê? Por fruto do período transitório, sobretudo. Nós temos muitas escolas agrárias nessa situação, algumas escolas de engenharia ou tecnologia e gestão também nesta mesma situação, porque fruto do período transitório as pessoas foram ingressando na carreira e, em alguns casos, perderam flexibilidade para duas coisas. Uma para essa ligação e outra que é tão falado, que é para o rejuvenescimento do corpo docente. Claro que nos politécnicos faz sentir com menos acuidade que nas universidades, mas em algumas escolas mais antigas, sobretudo de educação e de tecnologia e gestão, essa situação começa-se a verificar com alguma preocupação pela incapacidade de podermos abrir. Respondendo depois à questão do Sr. Deputado Porfírio Silva, eu acho, e naturalmente está em discussão neste momento o Decreto-Lei de Graus e Diplomas, que faz uma alteração profunda daquilo que são as condições de acreditação, ao fazer depender não apenas da qualificação, mas também da estabilidade do vínculo, designadamente de professores de carreira. E eu acho que nós temos que ter aqui algum cuidado, desejando que é uma forma de combater a precariedade, até que vão ao encontro daquilo que são recomendações do relatório da OCDE e de todos os instrumentos que estão em vigor, importa perceber que isto tem impactos financeiros significativos. E, portanto, temos que ajustar os objetivos que queremos que o ensino superior mais robusto, mais competitivo e mais internacionalizado cumpra, com os meios necessários. E nem sequer estamos a falar de 100 milhões de euros. Estamos a falar, em muitos casos, de 30 ou 40 milhões de euros que resolvem o problema. Não está a pedir 100 milhões de euros. E, portanto, estamos a falar desta situação, mas que deve ser olhado com muito cuidado, sob pena de nós não conseguirmos cumprir a missão que nos é, eu diria, outorgada, porque somos instituições públicas, nesta mesma questão. Agora, tentando resumir, na questão do PrevPap, as coisas estão, eu diria, mais, no caso do ensino politécnico, eu falo pelo ensino politécnico, mais de 80% dos requerimentos estão analisados. A segunda fase vai ser muito reduzido o número de requerimentos e, portanto, globalmente, e tive o cuidado de elencar as situações, estamos a ir ao encontro daquilo que é resolver as situações de precariedade que nos ajudaram. Agora, a dificuldade, respondendo designadamente, é que nos esclareçam rapidamente como é que fazemos os concursos para o pessoal docente. Porque para o pessoal não docente, é claro, para o pessoal docente podemos ter aqui situações que demorem e, na realidade, podemos ter o risco de aquela pessoa criou um lugar e depois vai ao concurso, porque naturalmente, ao ser analisado curricularmente, e todas as instituições têm grelhas de avaliação para os concursos, e todas têm, os docentes que não consigam obter 50 pontos numa escala de 0 a 100, não reprovam. Aqueles que obtêm mais de 50 pontos são aprovados. E, portanto, é também analisada o currículo dessas pessoas e, portanto, estamos a garantir que a qualidade dos docentes para desempenharem as suas funções no ensino superior politécnico é garantida por esta avaliação rigorosa por pares.
Eu gostava de chegarmos ao fim desta audição ao Conselho Coordenador dos Estudos Superiores Politécnicos. Eu gostava de vos agradecer particularmente pela clareza e a transparência da informação que nos trouxeram. Acho que foi apreciada por todos os grupos parlamentares aqui representados. Agradecer também a transparência e a vossa total disponibilidade para nos vir aqui contar o que se está a passar e espero que tenhamos outras oportunidades para continuar este diálogo. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não sei, a senhora deputada Ana Rita Bessa pediu uma súmula, nós podemos enviar por e-mail naturalmente esta situação. Ok, está ok. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Há uma coisa que eu disse, ok, muito obrigado.